Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional desta sexta-feira, 23 de fevereiro, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
O concurso da Caixa Econômica Federal pretende preencher mais de 4 mil vagas na instituição. Em Ribeirão Preto, serão disponibilizadas 12 oportunidades para o cargo de técnico bancário, com 10 vagas para início imediato e 2 para o cadastro reserva. As inscrições abrem no dia 29 de fevereiro e vão até 25 de março. Já a prova está marcada para o dia 26 de maio, com resultado previsto para agosto deste ano. Para concorrer às vagas, é necessário ter concluído o ensino médio. O edital completo pode ser visto no site da Fundação Sesgran Rio, que é o sesgranrio.org.br.
Destaques do Jornal da USP.
Na home do Jornal da USP, o destaque de hoje apresenta a matéria em que estudos realizados na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto sobre absorção da luz pela pele geram inovações em diagnósticos médicos. Durante a pesquisa, cientistas propuseram algoritmos para medir a absorção da luz de equipamentos ópticos visando uso em aplicativos para avaliar a circulação e a oxigenação do sangue e dos tecidos, entre outras funções. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler que o tempo é imutável, mas a sensação de passar rápido ou lentamente depende da percepção de cada um. Segundo a professora Deusivânia Falcão, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, o conceito de percepção temporal é a interação de fatores biológicos, sociais, históricos e culturais de cada pessoa.
Acontece na USP.
Agora conosco Felipe Faustino. Boa tarde, Felipe.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. Iniciativa promovida pelo Grupo de Estudos TechLaw do Instituto de Estudos Avançados da USP em Ribeirão Preto, inicia no dia 28 de fevereiro, às 2 da tarde, no anfiteatro da Faculdade de Direito, o primeiro de uma série de encontros para discutir a regulamentação da inteligência artificial no Brasil. Os interessados podem realizar a inscrição de forma gratuita no site rp.iea.usp.br. Para aqueles que não possuem a disponibilidade de participar presencialmente, o evento também será transmitido no canal do YouTube do IEARP. O uso de tecnologia em medidas protetivas é tema de evento online promovido pelo Grupo de Criminologia Experimental e Segurança Pública do Instituto de Estudos Avançados da USP em Ribeirão Preto, em parceria com a Associação Internacional de Criminologia em Língua Portuguesa. O evento acontece no dia 27 de fevereiro, a partir das 2 da tarde, com transmissão pelo canal do IEARP no YouTube e pela página do Instituto no Facebook. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site rp.iea.usp.br. Por hoje é só, Mel.
Muito obrigada, Felipe.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
A sexta-feira começa com poucas nuvens na maior parte do estado de São Paulo e com chuvas espaçadas no decorrer do dia, devido à atuação de uma massa de ar quente e úmido. Para Ribeirão Preto e região, a previsão para hoje é de céu claro a parcialmente nublado, com chuvas pontuais, algumas com forte intensidade, a partir do período da tarde. No final de semana, as condições atmosféricas continuam típicas do verão, com muito calor, sol entre nuvens e com pancadas de chuvas de forma isoladas que acontecem principalmente entre os períodos da tarde e da noite. As temperaturas máximas previstas para a tarde de hoje serão 31 graus em São Joaquim da Barra, 32 em Franca e Monte Azul Paulista e 33 em Ribeirão Preto e Barretos. A temperatura mínima registrada hoje em Ribeirão Preto foi de 21 graus e 3 décimos às 4 horas e 40 minutos da madrugada. Para amanhã, as temperaturas mínimas previstas serão 20 graus em Franca e Barretos, 21 em Ribeirão Preto e São Joaquim da Barra, 22 em Monte Azul Paulista. Eu sou Zildene Pedrosa Emídio, meteorologista do IPMET da Unesp de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Estão abertas as inscrições para o curso de licenciatura em Pedagogia à Distância pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil. São 650 vagas com inscrições até 4 de abril. Os detalhes na reportagem de Alessandra Cuba.
São 650 vagas para o curso de licenciatura em pedagogia na modalidade à distância pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil. As aulas são ministradas por profissionais da UFSCar, como explica a Tainá Veloso Justo, da Coordenadoria de Ingresso na Graduação.
São tutores aqui da UFSCar, né, distribuídos nos polos, que estão descritos e discriminados no nosso edital. É uma graduação tradicional, só que no formato remoto, né, como outras universidades federais também oferecem, e a mesma qualidade também dos nossos cursos presenciais.
São ao todo 13 polos em várias regiões do estado, e praticamente todas as atividades são dadas em formato online.
Exceto em alguns momentos das avaliações que os estudantes têm que se deslocar até o seu polo, né? Então isso também tem uma questão quando você for se inscrever, selecionar o polo que é mais próximo de você, que fique mais conveniente.
As inscrições podem ser feitas até o dia 4 de abril pelo site ingresso.ufscar.br. A taxa custa R$ 85,00 e para aqueles candidatos em vulnerabilidade social é possível pedir a isenção até o dia 29 de fevereiro. Em caso de dúvidas, existem dois canais de comunicação.
Sobre o edital e essa seleção, as pessoas interessadas devem escrever para seletivos@unemattemudo.br. E sobre as informações do curso de licenciatura em pedagogia, para pedagogiaead.sc@ufscar.br. A gente está fazendo essa seleção de ingresso em parceria com a Universidade Estadual do Mato Grosso.
Você ouviu a Tainá Veloso Justo, da Coordenadoria de Ingresso na Graduação da UFSCar. Ela deu detalhes sobre o processo seletivo para o curso de licenciatura em pedagogia à distância pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil. São 650 vagas e as inscrições podem ser feitas até o dia 4 de abril. Alessandra Cuba, da Rádio UFSCar.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
A criação de adolescentes nunca foi fácil mediante as condições físicas, psíquicas e sociais, obrigando os pais a se adaptarem a essa nova realidade. Saiba mais na reportagem de Simone Lemos.
A criação de adolescentes pelos pais sempre foi difícil. E a educação? Para Leila Tardivo, psicóloga e professora do Instituto de Psicologia da USP, nunca foi fácil em função das mudanças físicas, psíquicas e sociais, obrigando os pais a se adaptarem a essa nova realidade.
Adolescência como um processo bio, que sempre teve a parte da puberdade, desenvolvimento dos caracteres e do sistema todo genital. Então, bio, psico, social. Então existe aí uma tentativa de independência, de autonomia, busca de uma identidade e uma boa base, uma família estável, harmoniosa, com limites naturalmente, favorecem uma adolescência menos conflitiva, né, e uma proximidade maior entre pais e filhos, respeitando, no entanto, uma geração aí, né, separando, e que enquanto o adolescente está em casa, depende dos pais, também há regras a serem cumpridas, mas sempre é fundamental um diálogo. E o adolescente também não é só uma grande complicação, é um momento muito rico na vida. Um desejo de crescimento, de mudar a realidade, na busca da sua profissão. Agora, é muito importante que os pais possam respeitar as características de uma certa instabilidade, dessa busca da identidade do seu filho, que se afasta, não afetivamente, mas se afasta muitas vezes na busca dos seus ideais, da sua religião e da sua moral.
A psicóloga destaca que o importante é o diálogo e o respeito, e que os pais não devem carregar toda a culpa e o peso dessa maturidade, e precisam estar atentos às amizades.
A influência do grupo de iguais é imensa, então a gente precisa ficar de olho, principalmente na primeira fase da adolescência, com quem o filho está andando, o que ele está fazendo.
A psicóloga destaca que as redes sociais vieram para ficar, assim como as futuras tecnologias que estão por vir, mas é preciso cautela.
As redes sociais tornaram a comunicação, o contato, a informação e as influências aumentaram de forma exponencial. Então as coisas entram na vida da gente, no celular da gente. Então precisa tomar muito cuidado, né? Mas não adianta também tirar um adolescente da tela e não dar nada. Então atividade física, cultural, artística e usar as redes sociais em prol da educação e do desenvolvimento.
A psicoterapia tem sido uma grande aliada no auxílio aos adolescentes nos momentos de dificuldade e insegurança. Marlene Sepp, pedagoga e mestre pela Faculdade de Educação da USP e orientadora pedagógica da Escola de Aplicação da USP, destaca que três pilares regem o trabalho educativo com os jovens.
Eu acho que muito além de ensinar português, matemática, história e geografia, a escola assume como seu principal papel regrar essa convivência entre adolescentes e crianças da mesma idade, né, com os seus pares e também com os adultos. Seja uma convivência livre que eles tenham, seja uma convivência também regrada nos trabalhos escolares, nos momentos em que são feitas as atividades escolares. Então, acho que isso é um papel muito importante da escola, porque a criança ou o jovem aprende a conviver na escola, aprende a perceber diferentes opiniões, interesses diversos dos seus, superar frustrações, vivenciar conflitos, respeitar opiniões diferentes, enfim, constituir-se como ser humano. E na escola de aplicação, nós temos três principais pilares para o trabalho educativo, que é o diálogo, o respeito e a solidariedade. Isso leva para a escola e para a família uma relação que nem sempre é marcada pela confiança e pela parceria, mas também pode ser marcada por conflitos. Principalmente na adolescência, essa relação pode ser ainda mais conflituosa. Podemos ter valores praticados pela família diferentes dos valores praticados pela escola.
A orientadora destaca que há uma diferença no comportamento entre as crianças e os adolescentes.
As crianças falam mais, os amiguinhos comentam mais com os adultos. Já os adolescentes tendem a se fechar mais, a conversar somente com os amigos mais próximos ou com os adultos mais próximos.
Adolescentes com problemas costumam dar sinais.
Nós conseguimos observar normalmente a queda de rendimento, o escolar, o isolamento, situações de ansiedade, muitas vezes automutilação também, características depressivas. Então são esses os elementos que nós temos para orientar as famílias e procurar ajuda de especialistas.
Eu conversei com Leila Tardivo e Marlene Sepp. Simone Lemos, Rádio USP São Paulo.
E na série Energia de hoje, você vai ouvir que os parques de energia eólica no Nordeste trazem impactos socioambientais que exigem reparação.
No cenário contemporâneo de combate às mudanças climáticas, a energia eólica se destaca como uma solução promissora na busca por alternativas mais sustentáveis de energia. Considerada limpa e renovável, ela é vista como fundamental na transição para uma matriz energética mais verde. No entanto, a crescente expansão dos parques eólicos, especialmente no Nordeste brasileiro, tem trazido à tona debates intensos sobre seus impactos ambientais e sociais. O Brasil, mais especificamente o Nordeste, experimentou um aumento significativo na instalação de parques eólicos. A região, que possui condições climáticas ideais para essa forma de geração de energia, lidera a produção eólica com cerca de 90% da capacidade instalada no país. São aproximadamente 19 gigawatts de capacidade instalada no Nordeste. Para termos uma comparação, a capacidade inteira instalada em Portugal, contabilizando todas as fontes, está em torno de 23 gigawatts. A energia eólica é vista como uma alternativa para a redução da dependência de combustíveis fósseis, contribuindo significativamente para a diminuição da emissão de gases responsáveis pelo aquecimento global. Contudo, a instalação desses parques eólicos não está isenta de controvérsias. Os impactos sobre a biodiversidade e as comunidades locais têm sido pontos de preocupação crescente. A necessidade de grandes áreas para a instalação das turbinas eólicas acarreta transformações significativas na paisagem e no ecossistema local, podendo causar desmatamento, fragmentação de habitats e até mesmo extinção de espécies. Há também um risco de problemas sociais e de saúde para as comunidades próximas aos parques. Ambientalistas, em países como Noruega e México, têm protestado contra a construção dessas usinas nos últimos anos, evidenciando que o impacto socioambiental é uma preocupação global. No Brasil, especialmente no bioma da Caatinga, os parques eólicos têm sido criticados por causar desmatamento e afetar a fauna local. Por outro lado, não se pode negar as vantagens da energia eólica. Além de ser uma fonte de energia renovável e não poluente, ela também apresenta baixos custos de instalação e operação. A energia eólica reduz a dependência de combustíveis fósseis e diminui a emissão de gases de efeito estufa. Além disso, a geração de renda e emprego nas áreas de instalação dos parques é um benefício econômico inegável. Dados indicam que cerca de 11 postos de trabalho são criados por cada megawatt instalado. Assim, enquanto a energia eólica representa um avanço significativo na busca por uma matriz energética mais sustentável, é fundamental abordar seus impactos de maneira equilibrada. Soluções propostas incluem a destinação de recursos de compensação ambiental para a criação de áreas protegidas, a instalação de turbinas em áreas sem vegetação nativa e a exploração de usinas eólicas offshore, que reduzem a pressão sobre as terras. O caso do Nordeste brasileiro ilustra a complexidade da transição energética. Enquanto se avança na geração de energia limpa e renovável, os desafios socioambientais apresentam um cenário que requer atenção e soluções inovadoras. A energia eólica, com seu potencial transformador, deve ser implementada de forma que maximize seus benefícios ambientais e econômicos, ao mesmo tempo em que minimiza seus impactos negativos. Portanto, é imprescindível a necessidade de um diálogo contínuo e ações estratégicas entre governos, empresas, comunidades locais e ambientalistas, para assegurar que a energia eólica possa cumprir seu papel essencial na transição para um futuro energético sustentável e justo para todos. Por hoje é só e até o próximo episódio.
O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Participação Felipe Faustino. Produção Eduardo Nazaré. Supervisão e coordenação Rose Talamone. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. E não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br e sobre o campus de Ribeirão Preto em ribeirão.usp.br. E daqui a pouquinho, ao 12:30, no Express Cultura, você acompanha comigo os detalhes da apresentação da peça Gulliver, um Gigante, que acontece neste final de semana no Sesc de Ribeirão Preto. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta na segunda-feira ao 12:00. Para você, uma excelente tarde, um excelente final de semana também. Mas eu estou voltando daqui a pouco.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.